Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto e encanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, boa noite. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite para todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para você sintonizado com a gente aqui na Hora H, que já tá no ar, então simbora, Paraíba.
Vamos que vamos.
Bom dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora.
Paraíba, sintonizar, está no ar, a hora H.
A hora H, e a partir de agora, aqui na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Brutalidade. Bebê de 1 ano morto em João Pessoa teve o fígado dilacerado e a polícia investiga a autoria do crime.
Campina Grande, projeto busca acabar com bagunças em fios e postes de energia.
Brasília, barrada na CCJ, PEC da blindagem já está arquivada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Eleições 2026, um dia após reassumir prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena vai a Brasília e se reúne com a direção nacional do PT em busca de apoio político.
Parlamento, CPI dos combustíveis em João Pessoa vai buscar parceria com Polícia Civil e Polícia Federal para investigar suspeitas de cartel.
Irregularidades, Ministério Público. O público pede que Câmara Municipal de Cubati anule a eleição antecipada para a mesa diretora.
Entrevista. Gestores precisam ter atenção agora para promoção pessoal em redes sociais paga com recursos públicos.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba.
Um dia ensolarado na maior parte do estado, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba agora, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, a Câmara dos Deputados resolveu achincalhar e descer ainda mais o nível ao aprovar a PEC da bandidagem ou da malandragem. Contava, óbvio, com a passividade do povo brasileiro e também com a cumplicidade dos senadores no Senado. Quebrou a cara. Não teve nenhuma e nem outra coisa. Não que os nossos senadores sejam lá essa Brastemp toda, não. Mas porque, além de uma dose mínima de bom senso diante do escândalo, os parlamentares no Senado tiveram a dignidade de ouvir o ronco das ruas. O enterro da PEC da blindagem, ou da bandidagem, ou da malandragem, provou mais uma vez que o grito do povo ainda pode ser temido.
Opinião com credibilidade.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para toda hora.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora. O mundo fala.
Vamos juntos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Em João Pessoa, na Rádio Pop FM 89,3. Campina Grande, Pop Cariri 101.1 FM. Mais 25 emissoras em toda a Paraíba, nas regiões, pela Rede Mais Rádios.
Direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um sentido.
Chegou Paraíba.
Tá no ar, Hora H, chegou.
Ao lado de Alisson Bezerra.
Tá no ar.
Até as 7 da noite, vamos juntos. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder.
Paraíba, Hora H.
Se liga aqui.
Tá no ar.
Na Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Deus de aliança, e cujas promessas são uma sentença. Que jamais falha o que nunca volta atrás. Se ele já sinalizou para você, se ele já chamou você, se ele já colocou no seu coração algo, não importa o que, não importa quanto difícil é aos olhos humanos, não importa quanto pareça impossível, vai acontecer. Independente do que digam, independente das vozes contrárias, independente da distância e do tempo, vai acontecer. Porque ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, menos as promessas de Deus para a sua vida.
O Alisson Bezerra. 6 horas e 8 minutos. Boa noite, Paraíba. Boa noite pra você que tá no trânsito de João Pessoa. Você sintonizado com a gente aqui em Campina Grande, em Patos, no Sertão, no Cariri, no Curimataú. Metade da semana já passou, viu, Aroncide? Daqui a pouco é sexta-feira, mas
se a gente...
Nada, tá quase o final já, pois já é. Tá no... Faltam só 3 meses pra
não
acabar.
O tempo tá passando muito rápido.
Graças a Deus, o tempo
amanhã
passa.
Amanhã, passa no segundo, a tarde é calma.
Tempo
os
passa.
Dias são mais curtos, né?
O tempo passa rápido demais, viu? Eron, esqueci até o que ia falar, rapaz.
O tempo passa rápido demais.
O tempo passou tão rápido que eu esqueci.
Tão rápido que até o pensamento foi-se embora também.
Pô, eu segurei que eu esqueci mesmo que eu ia falar,
você
rapaz.
Você no tempo de uma propaganda que tinha dizendo assim, o tempo passa, o tempo voa, não nesse tempo não, né?
Acho que o tempo passou
e
mais.
E a poupança agora... Bamerindos continua numa boa.
Para-se embora, o tempo tá passando rápido demais. Sim, eu ia dizer, rapaz, lembrei.
Agora pode dizer.
Hoje nós é quarta-feira? Se nós adaptarmos a escola 3x4, a gente encerra a semana já hoje. O que é que você acha?
Rapaz, seria bom se a gente fosse servidor público, né?
Nada, homem.
A gente
escala mesmo assim, não tem problema não.
Vai é um concurso?
Tem problema não. A gente bota aqui a escala 3x4, aí já cumpre a semana.
E alguém vai pagar a
segunda-feira,
conta, né?
É filantrópico, né? Chega assim, ó, cai.
Eu tô doido pra me aposentar, mas falta muito tempo ainda. Depois dessa reforma da Previdência, de 41 para 70, meu Deus, isso ainda tem quanto? 30 anos para frente.
O que tem também aqui na Hora H é a sua participação a partir de agora, 993-46-5236, 993-46-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra.
Sabe quem já mandou a mensagem?
Quem
ouvinte da Hora
Cid?
H, o Arthur Balconte.
Oi, Arthur.
Arthur Balconte, ele é ouvinte da Hora H, é advogado. Alô, doutor Arthur Balconte, obrigado pela audiência, advogado do Sicoob, ouvinte de todos os dias aqui da Hora H, e disse que vai acompanhar um programa dos estúdios, vai sentar aqui nessa bancada.
Venha-se
para
embora.
Sentir o programa de perto. Vai estar aqui com a gente na Hora H, na Rede Mais Rádios. Um abraço, doutor Arthur Balconte. Obrigado pela audiência. Já falou comigo aqui e você pode falar também no Instagram, no endereço fácil demais, @EronCid.
@EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Deixa eu só aproveitar nesse começo do programa, Eron, para mandar um parabéns bem especial para seu Duca. Sabe quem é seu Duca?
Seu Duca é o seu genitor.
Exatamente. Completando mais um ano de vida, todos os dias ligado aqui na Hora H. Que Deus lhe abençoe cada vez mais. Muito sucesso e muita luz.
Almoçou com ele hoje?
Almocei com ele hoje.
Isso é um privilégio, né?
É bom demais, não?
Isso aqui é o bom da vida. Seu Duca, parabéns, viu, seu Duca? Deus te abençoe, te fortaleça na sua jornada, na sua caminhada. Homem, coração bom, simples, pé no chão, trabalhador e que... Dizem que se conhece a árvore pelos frutos. Está aqui o fruto do seu Duca ao meu lado todos os dias. O Alisson Bezerra, digno, honesto, decente, trabalhador, assim como o pai. É o exemplo que fica, né, seu Duca? Vai para as próximas gerações. Um abraço para o senhor. Parabéns, que Deus te fortaleça.
E muita pesca por aí, seu Duca.
Pô, rapaz, chama a gente. A gente fica só
no barco. Você não tem coragem de entrar no alto mar. Você não tem coragem.
Eu tenho coragem.
Eu quero ver, viu?
Eu não sei se volto vivo, mas coragem eu tenho. De morrer, graças a Deus, eu não tenho.
6:11, bora girar com a informação aqui na Hora H?
Bora.
Hora H.
Girando com a notícia, o Alisson Bezerra.
Infelizmente, Herói, a gente começa com um assunto trágico que aconteceu hoje em João Pessoa. Final da manhã, início da tarde, uma criança levada ao Hospital da Mulher, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Ao entrar na unidade, os médicos perceberam sinais de agressão e aí o menino, infelizmente, morto. Gabriel Buquerque na Hora H.
Agora.
Boletim da redação.
A criança deu entrada no Hospital da Mulher em João Pessoa, já em óbito. A Polícia Civil realizou os trabalhos iniciais da perícia ainda na unidade hospitalar. Logo em seguida, a mãe da criança, que é menor de idade, e o padrasto se apresentaram à cidade da polícia no bairro do Geisel, na zona sul da capital. O chefe do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa, Flávio Fabris, explicou que a criança apresentava várias lesões e morreu vítima de uma hemorragia.
Chegou um corpo de uma criança em torno de 2 anos de idade e o corpo sim realmente apresentava marcas de violência. Quem realizou a autópsia foi uma das médicas legistas nossas mais experientes, doutora Francisca Divina, e ela fez uma necrópsia completa, porque o caso necessitava de uma necrópsia completa, e a causa da morte foi estabelecida como hemorragia interna resultante de ruptura do fígado. A criança ela recebeu pancadas no abdômen e na cabeça também, sendo que ela tinha um traumatismo crânioencefálico leve, que não foi o responsável pela morte da criança. A causa da morte da criança foi a ruptura do fígado por lesão contundente e foi o que levou à morte.
Durante a tarde de hoje, 3 testemunhas prestaram esclarecimentos à polícia. O tenente Pereira, responsável por encaminhar essas pessoas até a delegacia, disse que elas são vizinhas do casal e tinham relatos de agressões.
Elas são domésticas, pessoas que moram em casa, trabalham em casa e relatam, por ser vizinha, moram na vizinhança, são vizinhos do casal, relatam agressões físicas, violência doméstica por parte aí dos cuidadores, ou seja, da mãe do casal contra essa criança. A gente trouxemos as 3 testemunhas para serem ouvidas na delegacia aqui do homicídio, serão ouvidas. É evidentemente que a Polícia Judiciária, através das investigações, terá um quadro melhor de uma realidade mais visível. A partir das testemunhas, dos relatos e também do conjunto de indícios e provas junto ao IPC, formará aí um quadro comprobatório do fato.
Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Esse é um caso extremamente trágico, Eron. A polícia informou que, na verdade, uma tia do menino informou que a mãe tem 17 anos, a mãe do garoto tem 17 anos, tem um relacionamento com outra pessoa e o pai da criança está preso.
Uma tragédia familiar, né? Como é que explica um bebê de um ano de idade entrar no hospital com vários hematomas, com vários sintomas de agressão. Como é que se agride uma criança de um ano de idade? Qual a defesa? Qual o mal uma criança de um ano de idade é capaz de fazer? É um mal dentro do coração de quem estava perto dela. Um mal diabólico, que não tira e nem deve tirar as responsabilidades de quem eventualmente a polícia encontrar em culpa. Mas é algo assim, difícil de perdoar, inclusive. De explicar, não tem como explicar. Uma maldade desse tamanho. Como é que alguém que faz isso consegue ter paz na vida? Dormir. Ao lembrar das cenas de uma criança sendo agredida inocentemente. Sem nenhuma chance ou indício de defesa. É uma tragédia.
6 horas e 16 minutos. 6 horas e 16 minutos e a gente segue com informações aqui na Hora H.
Da tragédia policial para a tragédia política.
Exatamente. Vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal derrubou hoje, por unanimidade, a PEC da blindagem, PEC da bandidagem. São tantos nomes que estão sendo colocados nessa PEC, Heron, que tenta livrar políticos e presidentes de partidos de investigação. Pela manhã, Marcelo Gomes, o senador Efraim Filho, do União Brasil, ele fez a orientação do voto da bancada e criticou a postura de alguns partidos que na Câmara foram favoráveis à PEC e agora estão, nas palavras de Efraim Filho, querendo ganhar moralidade durante a discussão no Senado.
É nesse sentido que nós orientamos a favor da matéria, lamentando também muitas vezes a hipocrisia de quem lá na Câmara, partidos, bancadas que votaram a favor e agora vem de alguma forma rechaçar como se isso fosse exclusivo de um campo político ou outro. Eu acho que essa reação do Senado, ela dá a exata dimensão de que ainda não se perdeu um vínculo de escutar a voz rouca das ruas. Escutar a voz rouca das ruas hoje é dizer não à impunidade e, por isso, a orientação, senhor presidente, do União Brasil é o voto contrário à PEC e a favor do relatório do senador Alessandro Vieira.
Essa PEC foi arquivada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, na verdade rejeitada. Hoje à tarde, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, arquivou a PEC, ou seja, ela agora não vai ter mais tramitação.
E detalhe, na CCJ, o Alisson Bezerra foi vetada por unanimidade, né?
Exatamente.
Ninguém teve a coragem de botar a cara votando para que ela passasse.
Como foi vetada na CCJ, ela foi arquivada no plenário, como detalhou o presidente Davi Alcolumbre.
Quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer aprovado de forma unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Por despacho, naturalmente, da presidência do Senado Federal. Independentemente, é o que manda o regimento, independentemente de deliberação de plenário.
Morreu a PEC, né, Heron? Agora, eu duvido muito se esse tivesse sido fim, se não fosse a reação das pessoas, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. A população levantou muito contra essa proposta de emenda à Constituição. Agora, eu ainda tento entender o comportamento de algumas lideranças políticas, que em 24 horas mudaram todo o discurso, tentaram achar todas as formas possíveis e plausíveis para tentar justificar o porquê do voto na PEC da blindagem.
São os que contam com a amnésia eleitoral do brasileiro. E é uma fórmula que costuma funcionar muito. Não fosse, não reelegeríamos tanta gente ruim e incompetente. O senador Davi Alcolumbre, na verdade, decretou com esta fala o funeral da PEC da malandragem. Quem definiu muito bem, com muita propriedade, como costuma ser do seu perfil, esse desfecho foi o jornalista Josias de Souza, o melhor texto da imprensa brasileira na análise política hoje. Ele disse mais ou menos o seguinte, o Alisson Bezerra: os deputados brincaram com a paciência alheia como quem brinca de roleta russa. Estavam tão convictos de que a aversão da opinião pública no Brasil é uma arma completamente descarregada que incluíram na brincadeira até a anistia de Bolsonaro. O ronco do asfalto, conclui Josias de Souza, mostrou que os deputados beijaram a morte. A desautorização dos senadores revela que fizeram isso a troco de nada. Continuam submetidos à justiça. O Supremo demora a condenar, mas o Tribunal das Urnas dará seus vereditos em 2026.
E parece que os vereditos já começaram a ser ensaiados.
6h20 aqui na Hora H, a gente acelerando com a notícia e você acelerando para os postos da rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. 6h21, bora para o intervalo comercial?
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, diz durante sessão em Itaporanga do Parlamento que se o PT Nacional quiser, ele vai para a legenda. E mandou um recado: quem escolhe é Lula. Ninguém da Paraíba tem voz não dentro do PT para dizer se ele vai ou não.
E a reação? Qual é a reação da nova direção do PT a esse deboche que Adriano Galdino fez com o comando do partido aqui na Paraíba?
A gente traz informações também sobre Campina Grande, um projeto para acabar com a bagunça nos fios nas ruas da cidade.
E o segundo dia de agenda do prefeito Cícero Lucena após 15 dias em peregrinação em Santiago de Compostela. O que ele fez hoje, no segundo dia, ao voltar para a cidade que governa?
A gente volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time Opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Atenção, João Pessoa, vem aí! O Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro. O fenômeno das redes sociais dos Rosa está de volta com o espetáculo Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro no Teatro Pedra do Reino. Um espetáculo cheio de emoção, fantasia e muita energia. Garanta seu ingresso no site ticket360.com ou na Ótica Rocha Prime do Manaíra Shopping.
Show de ofertas é no Lojão Rio do Peixe. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade com preço baixo e condições facilitadas. Cama Unibox Casal só R$ 599. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés apenas R$ 589. Fogão Itatiaia 4 bocas com acendimento automático só R$ 849. Gostou? Então não perca tempo. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura.
Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h26 agora, estamos de volta e voltando com esta Paraíba de audiência.
De volta para falar sobre política, eram eleições 2026, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, retomou oficialmente a prefeitura ontem, depois da viagem na Europa, uma peregrinação a Santiago de Compostela, não é isso?
Na Espanha, né?
Espanha, exatamente. Passou 15 dias lá, ontem retomou oficialmente a agenda em João Pessoa e segue focando em compromissos políticos. A gente trouxe informação ontem aqui na Hora H de que ele tinha se reunido com o ex-deputado Benjamin Maranhão.
Ontem, né?
Ontem.
No primeiro dia de agenda após a chegada de viagem.
E hoje o prefeito está em Brasília, viajou novamente a Brasília dessa vez, onde se reuniu com
políticos.
Se reuniu com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Nas redes sociais, Cícero Lucena disse que levantou lá na reunião alguns temas voltados para a administração e também construções políticas. Cícero, que é pré-candidato ao governo do estado nas eleições de 2026 pela oposição, recentemente rompeu com o governo João Azevedo.
Cícero Lucena fazendo agora uma outra peregrinação. Peregrinação político-partidária antes de escolher o seu destino. Até porque ele vai precisar fazer essa escolha para pedir que o seu exército ou os seus seguidores sigam a sua procissão política. Aliados, vereadores, ou pelo menos aqueles que vão disputar as eleições de 2026. Talvez tenha um convite até o vice-prefeito Léo Bezerra. É uma tendência que Cícero queira que Léo vá para o partido dele, ao seu vice. No cenário de Cícero realmente se desincompatibilizar, renunciar, obviamente que ele vai lutar para que o vice seja do partido dele, ou seja, para estar ali dentro da gaiola partidária, digamos assim, né? Dentro do mesmo espaço político. Prefeito Cícero Lucena, o Alisson Bezerra, foi reeleito em João Pessoa e não por acaso. Ele tem feeling político e é rodeado por muita gente inteligente, estrategistas experimentados, políticos tarimbados e, portanto, não pode esquecer de um detalhe. Ele só é um bom candidato a governador enquanto a gestão for bem avaliada. E, portanto, Cícero Lucena, por uma questão óbvia e natural, não pode esquecer de governar João Pessoa, de governar bem a cidade, de fazer com que o ritmo do governo dele não permaneça inalterado. Se isso eventualmente acontecer, isso obviamente também vai se refletir no seu desempenho eleitoral. Porque qual será o grande discurso de Cícero para a eleição de 2026? Que quer fazer no estado o que está fazendo em João Pessoa. Ele precisa dizer o que está fazendo em João Pessoa. E para isso precisa ter agenda com a cidade. Governando a cidade, fazendo entregas à cidade, mostrando resultados à cidade. Nesse momento ele parece totalmente focado na parte política e partidária. Mas não pode perder a mão, não pode exagerar e não pode ultrapassar a fronteira, que é uma linha tênue entre a necessidade política e, ao mesmo tempo, a obrigação de bater o ponto nas entregas da cidade. Entregas isso, de gestão.
Só para lembrar, hoje não é quinta-feira, mas só para lembrar como se fosse
hoje
um TBT,
é
TBT, mas no final do ano passado, o prefeito Cícero Lucena concedeu uma entrevista aqui ao programa Hora H, diretamente de Brasília, em agendas administrativas. E a palavra de Cícero, à época, em mais precisamente 11 de dezembro de 2024, disse: Assumi o compromisso de cuidar de João Pessoa por 4 anos. O meu foco, o meu trabalho e a minha dedicação, João Pessoa está vendo. Só para poder deixar registrado.
2020 fez mais do que isso. Ele foi às ruas de João Pessoa, a campanha de João Pessoa prometeu fazer o melhor mandato da vida dele. Esse é o parâmetro que Cícero tem, prometeu entregar à cidade de João Pessoa. Então tem que, a estratégia de Cícero tem que calibrar muito, obviamente, a movimentação política com as entregas, os resultados de gestão. Se a agenda de Cícero só aparece ele fazendo política, daqui a pouco a cidade começa a cobrar. Então, os estrategistas, os conselheiros de Cícero precisam todo o tempo estar ali, né, fazendo esse equilíbrio, essa calibragem entre política e gestão.
Falando em política, Heron, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, voltou a afirmar hoje, durante sessão do parlamento em Itaporanga, no Vale do Piancó, que nos escuta aqui agora pela Maia FM, de que está pronto para ir ao PT, para o PT, na verdade. Para isso, falta apenas o convite do presidente Lula.
E o estupim ligado, viu? Eu até disse isso a Francisca Modas. Cuidado, se eu chegar nos 20, prepare e lá vem o trem. Se Lula convidar... Hoje eu saio do Republicano, ontem vou pro PT, né, e passo por cima de Cid, Luciano Cartaz. Quem manda no PT é Lula. Esse povo da Paraíba não manda porra nenhuma, não. Quem manda é Lula mesmo. Manda sorrir. Então vamos continuar.
No fundo, quem disse quem não manda sou eu também foi o deputado João Gonçalves, não é do PSB.
Não é um bom jeito de querer entrar, né? Não é uma boa forma de querer entrar na casa alheia dizendo que na casa ninguém manda. Gente, Adriano Galdino sofre do surto de sinceridade, né? De fato, a direção nacional dá a palavra final nessas e outras questões. Mas não é muito a diplomacia de quem quer chegar. A não ser que Adriano esteja baseado no testemunho, no exemplo de Ricardo Coutinho, que entrou a fórceps no PT, né? Entrou e foi candidato alguma vez com o PT querendo ou não, porque veio de cima para baixo. Mas,
mais uma vez,
a palavra de Adriano Galdino não é de quem quer ir pro PT, não. Porque se quisesse, ele não ia nessa linha, né? Queira ou não, mexe com os brios da direção do partido e com os filiados do partido no estado da Paraíba. Nem é a recomendação mais diplomática ele dizer de viva voz que se um outro partido chamar, ele não conta nem conversa e deixa o partido onde ele está. O partido que o abrigou, que ele tem espaço, que ele tem força, que ele tem respaldo político interno, né? Também foi uma frase ruim, indo e voltando. Ruim na relação dele com o PT e ruim na relação dele com os republicanos.
6 horas
e... O problema é que não tem ninguém perto de Adriano para dizer as coisas que ele precisa ouvir também, né? Mas só tem alguém para dizer, o senhor tá certo, vai para cima, tratore. É preciso ter uma abelhinha de vez em quando no ouvido do deputado Adriano Galdino, que é um homem de personalidade forte, mas tem que ter sempre alguém no contraponto, ponderando, amortecendo, porque senão, se o cara não tem nenhuma estribeira, você vai lotado, passa lotado, né?
Bora interagir com a Paraíba?
Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, repetindo, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no @ Wallison Bezerra, no youtube.com/maistv. A Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Aaron Cid, Wallison Bezerra.
Boa noite.
Esse é da Barra do Mamanguape. E boa noite a todos os ouvintes. Aaron, agora vamos ver se os eleitores não vão esquecer quem foi que votou favorável a essa PEC, né? Não passou
amanhã
por conta
mesmo
do Senado. Mas vamos ver. As pessoas vão esquecer rápido.
Amanhã.
Infelizmente.
Amanhã. Esse homem tá falando com a gente aqui, o César, é morador de um paraíso na terra chamado Barra de Mamanguape, município de Rio Tinto, litoral norte paraibano.
Era muito bonito lá, para quem não conhece
ainda, paraíso.
Vale muito a pena conhecer. A Paraíba tem muitos cantos para a gente conhecer e desfrutar. Você teve recentemente lá nas imediações na Praia de Coqueirinho do Norte,
tudo
que não é muito
ali
conhecida não, mas
tudo
muito bom,
ali.
Muito bom mesmo visitar esses cantos e
somente
recantos do nosso estado. É bom demais, é um peixinho frito. Um pirão.
Pescado ali na beira da água, né?
É bom demais, né, Marcelo Gomes? Quem tá com a gente aí? Boa noite, Paraíba.
993-46-5236.
Repita.
É o WhatsApp pra você mandar sua mensagem de áudio. 993-46-5236. A Paraíba do Ar, boa noite.
Alô, eram Filhos e o Alisson Bezerra, dois grandes apresentadores de jornalismo paraibano. Em uma hora, fazer o que vocês fazem tem que ser fera mesmo. Tá de parabéns, irmão Rogério, aqui da cidade de Nazarezinho.
Oi, irmão.
E tem que correr muito, né, irmão Rogério? Ele tá ouvindo pela Rádio Progresso FM em Sousa e pela Mais FM 97.7 de Cajazeiras e Mais FM de Uiraúna.
Paraíba do Ar, boa noite.
Boa noite, Eron. Boa noite. O Alisson. Jailson.
Oi, Jailson.
Lajeiro Bonito, município de Tavares.
Eita.
Estou ligado aqui na 92.5 Rádio Princesa FM. E ligando aqui, mandando essa mensagem para dizer a vocês que hoje é dia de nós, como brasileiros, comemorarmos essa derrota que teve essa PEC da maldade, essa PEC da malandragem, essa PEC que nós não temos objetivos, nós não temos vocabulários para empregar nessa PEC.
É, tá na bronca aí. Ele falou em malandragem aqui, a gente lembra daquela bela canção de Cássia Eller, né? Cássia Eller, num dos versos, diz: eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Essa turma pediu demais, viu? Passou dos limites. É, como diz meu amigo Rubens Nobre, na hora de pedir por malandragem, essa turma passou pela fila várias vezes, foi e voltou várias vezes na fila, entrou várias vezes na fila.
Era uma informação para você que está no trânsito de João Pessoa. Ontem a gente relatava já aqui os problemas em relação à Avenida Dom Pedro II por conta de um serviço da Cagepa, e a CEMOB emitiu uma nota agora atualizando a situação lá, dizendo que de forma geral, para quem está em busca de informações em relação da CEMOB, há agentes lá para poder fazer o controle de trânsito, Heron. A dica é o seguinte: seguir pela Avenida Beira Rio e acessar a BR pela Alça, porque na Pedro II está com esse problema em relação às obras da Cagepa. Então, se você puder evitar passar pela Dom Pedro II no sentido centro-bairro, é melhor evitar para não ter mais problemas. A gente falava pouco sobre as agendas políticas do prefeito João Pessoa, Cícero Lucena. Parece que finalmente ele vai iniciar as agendas administrativas agora, não?
Saiu
no amanhã ele convocou uma pauta para as 14h30 para a formatura do segundo curso de formação de Guarda Civil Metropolitana.
Pronto. Um dia político, outro dia gestão, então, vai
equilibrando.
Esse
dia foram dois políticas, agora gestão, né?
6h37 na Hora H, 6h37. Obrigado a você que está ligado com a gente na Hora H. Vamos falar agora o Alisson Bezerra de um tema de Brasília que repercutiu muito entre políticos e gestores. O Superior Tribunal de Justiça alertou numa decisão que prefeito, que gestores, que governadores não podem fazer promoção pessoal em rede social paga. Com recurso público, não. É o tema agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
A minha pergunta era: será que alguém segue essa norma?
É o que a gente vai discutir agora, conversando com o advogado Aderbal Vilar. Ele lida com a administração pública e tem uma leitura sobre o resultado desse julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Doutor Aderbal Vilar, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que assistem e que escutam o programa. Exatamente. Houve uma decisão recente do STJ acerca da questão do uso das redes sociais pelos gestores. E se confundiu muito todos os gestores. Isso gerou uma certa repercussão entre as assessorias de imprensa. E agora, será que o gestor pode continuar utilizando suas redes sociais normalmente? Quais são os limites? Mudou alguma coisa com essa decisão? E o que aconteceu de fato é que nada mudou. A legislação continua sendo a mesma. O gestor continua tendo direito de utilizar suas redes sociais. Então, não há que levar esse terrorismo, de certa forma, que foi criado no âmbito da utilização das redes sociais pelos gestores. Então,
o problema não é o uso da rede social para divulgar ações de governo. O problema é quando existe a estrutura do poder público paga pelo cidadão em que essa estrutura é utilizada para alimentar a imagem do gestor, do CPF do gestor. É aí onde está o problema?
Exato. Eu diria que a linha divisória é a utilização do dinheiro público, Aaron. Porque quando o gestor, o que não pode, é que o gestor, nessa divulgação dos atos de gestão, dos atos do seu governo, ele utilize verba pública. Então, quando eu vou fazer a divulgação nas minhas redes, aquele produto que eu estou utilizando para divulgar, para falar com a população, eu não posso utilizar recursos públicos. O celular é do gestor, a internet é do gestor, a equipe que deve produzir o material tem que ser particular do gestor. Agora, que isso é diferente daquilo que é feito pelo órgão público. O órgão público tem seu aparato de comunicação pago com recursos públicos para prestar informação do órgão público. Então, se pegarmos um exemplo bem utilizado de qualquer capital, João Pessoa, por exemplo, é um exemplo. Se você pegar, acessar a rede social do prefeito e a rede social da prefeitura, vocês vão perceber logo essa diferença existente. A rede do prefeito, a do governador, idem, ele vai, a rede social do governador vai ali acompanhar o governador em suas ações, vai fazer a projeção da imagem do governador, do homem público e de suas ações. No entanto, a do governo do estado, a da prefeitura municipal, ela vai informar a pessoa, vai informar a população dos atos da prefeitura, os atos do governo. Então, quem atua ali é o governo do estado, é a prefeitura municipal que realiza. Essa é a diferença mais marcante, aquela diferença marcante entre o que pode e o que não pode.
Ou seja, o alerta que fica agora é para os gestores, no sentido de que a rede social dele, ele pode continuar utilizando, fazendo promoção de ações de governo, do homem público, só que a rede social dele, a produção, o conteúdo, a publicidade que é feita na rede social dele não pode ser paga pelo dinheiro público. Aí onde está a questão. Muitos desses gestores vão precisar agora ter realmente um gasto comprovado, né, na sua despesa pessoal, de que está pagando para alguém cuidar de sua rede social. Porque senão entra tudo no bolo. A mesma empresa que faz para a prefeitura o serviço e recebe por isso, ou para governos, faz para o prefeito. Então, no final das contas, fica uma linha aí, no mínimo, de alerta, né, doutor Aderbal?
Exato. Nada impede que a pessoa que faça ou a empresa que preste o serviço para o órgão público, tendo cumprido todo o procedimento licitatório e o que manda a legislação no que concerne a sua contratação, que o gestor tenha um contrato particular com ela. Mas o que não pode é o gestor se valer do contrato que o órgão tem para comunicação, para fazer a sua comunicação. Porque ali ele estaria utilizando uma verba pública em seu favor. Ele estaria utilizando a estrutura pública, o aparato público em seu favor.
Compreendi, ficou bem claro. É separar o CNPJ do CPF. Doutor Aderbal Vilar, muito obrigado pela informação, pela análise, pelo esclarecimento, pela leitura sobre essa decisão que mexeu muito com, não só com os próprios gestores, como políticos, como agências de publicidade, enfim. Muito obrigado pelas informações aqui na Hora H, na Rede Mais Rádios.
Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e uma boa noite.
Você está na Hora H.
Hora H.
Obrigado, doutor Aderbal, pela participação aqui na Hora H.
O negócio é botar em prática, viu?
E a questão, o negócio é fiscalizar, Aaron.
Mas, meu Deus.
Aí vai ser difícil, viu? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, vamos nacionalizar também esse tema. Você vê as redes sociais do presidente Lula.
Feita, muitas ações. Paga pelo cidadão brasileiro.
Você vê as redes sociais do prefeito de Recife, João Campos, que talvez seja o maior perfil que você tem de redes sociais. É, exatamente. Enfim,
todos. todos são pagos pela
estrutura. Trabalho, mas é certo, a justiça está certa.
Tá, o problema certíssimo. É até porque, olha, você precisa uma hora ou outra separar o CPF do CNPJ. Isso. Nós, brasileiros, somos muito generosos com os nossos servidores públicos de mandato, que a gente endeusa. Trata eles como uma casta acima da gente, a gente fica embaixo, como os fiéis, assim, só na mão postada, admirando os nossos servidores públicos de mandato. Então a gente aceita que tudo tem que ser pago por nós. A conta de telefone, a gasolina, o carro, a feira, o terno, a gravata, a passagem, o avião, tudo! Inclusive até a própria rede social onde ele se promove.
Agora, Heron, me tirou uma dúvida.
E tem que diferenciar mesmo o governador, o prefeito, é governador e prefeito naquele momento. Na rede social ele tem o cargo, mas ele é a pessoa física. É justo que a propaganda pessoal dele seja paga pelo dinheiro do pagador de impostos? Não é. Verdade seja dita, não é. Então o STJ está fazendo essa distinção. Agora, como é que esses gestores vão ser orientados a fazer? Sabe o que vai acontecer? Vai ser tudo como antes, apenas com a formalidadezinha para justificar aquela empresa fazendo aquele trabalho, que é a empresa que já presta serviço ao poder público.
Eu não
assim,
sei.
Vai ter uma maquiagem. O STJ está exigindo a partir de agora uma distinção que vai ser resolvida com uma maquiagem.
Eu não sei se você vai conseguir me dar essa resposta, Heron, mas como é que fica a situação também dos deputados, vereadores?
Mesma coisa. A promoção pessoal da rede social dele não pode ser paga com dinheiro público. Ponto. O esclarecimento é esse que o STJ quer. Vão ter que pagar do bolso. Não dá para pagar nada do bolso? A gente que é funcionário da vida privada não tem que pagar as contas, a gente não tem que almoçar ali no restaurante, não paga do bolso. A gasolina do carro da gente não é a gente que paga. O carro, a gente não anda no carro da gente. Por que que o poder público tem que ser tudo 0800 free? Onde é que tá escrito isso? Qual é a lei do cão que escreveu isso? Vamos acordar, minha gente. É caro demais, é cara demais essa máquina. O presidente Lula fez um discurso na ONU perguntando onde é que os democratas erraram. Onde é que a esquerda errou que permitiu o surgimento da extrema-direita? Nisso. Nós, na democracia, temos errado nisso. De sermos um Estado perdulário, pesado, caríssimo e que não devolve bons serviços públicos. E ainda é corrupto. Tem maior erro do que isso? Então, ao invés de fazer essa pergunta, é preciso olhar para o espelho e encontrar já a culpa. É um sistema democrático bonito, lindo, na teoria, mas que não entrega como deveria. E aí surge o quê? Os salvadores da pátria, os mitos, os pés de barro que não se sustentam. Criam fantasias de que são algo diferente, quando a gente tira a capa, não fica nada.
Para no intervalo comercial.
6h47 na Hora H, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Preço baixo de verdade é no show de ofertas do Lojão. Promoções em todos os setores da loja. Produtos de qualidade de várias marcas e modelos para você renovar sua casa. Por exemplo, liquidificador Arno super potente por apenas R$119,90. Vá até uma das lojas localizadas em toda a Paraíba ou compre no site ou WhatsApp. O telefone é o 998-27-4400. Não perca essa oportunidade de economizar no Lojão Rio do Peixe. É fácil comprar.
Vendo aqui agora, Heron, o título da coluna da jornalista Vera Magalhães
no Globo.
No Globo, que a Câmara está prometendo um troco ao Columbre.
O troco? Devia se calar, adeus.
Eita, Brasil, bora pro intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você e a Paraíba inteira vão ouvir aqui na Hora H.
Bairros e João Pessoa, Santa Rita e Bahia vão ficar sem água nesta quinta-feira.
Em Campina Grande.
A proposta para acabar com a bagunça nos fios em postes. E a gente fala também, conversa daqui a pouco também com o relator da CPI dos combustíveis na capital, vereador Tarcísio Jardim.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h48 agora, até já.
Lá, a Hora H volta já.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras.
Atenção, João Pessoa, vem aí! O Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro, o fenômeno das redes sociais dos Rosa está de volta com o espetáculo Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro no Teatro Pedra do Reino. Um espetáculo cheio de emoção, fantasia e muita energia. Garanta seu ingresso no site ticket360.com ou na Ótica Rocha Prime do Manaíra Shopping.
Show de ofertas é no Lojão Rio do Peixe. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade com preço baixo e condições facilitadas. Cama Unibox Casal só R$ 599. Roupeiro com quatro portas, duas gavetas e com pés apenas R$ 589. Fogão Itatiaia quatro bocas com acendimento automático só R$ 849. Gostou? Então não perca tempo. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H. Faltam 8 minutos para as 7 da noite.
Hora atenção. H. Atenção, moradores de João Pessoa e da região metropolitana da capital, vai faltar água nesta quinta-feira. Enquanto os motivos, é Roberto Tagina.
Boletim da redação.
Fornecimento de água será interrompido das 8 às 18 horas em 25 bairros de João Pessoa, em Bahia e bairro de Santa Rita, na região metropolitana. A suspensão será para serviços de manutenção e melhorias na estação de tratamento de água de Marés. Em João Pessoa, os bairros que ficarão sem água amanhã são Jaguaribe, Torre, Expedicionários, Tambaúzinho, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Jardim 13 de Maio, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Padre Zé, Alto do Céu, Centro, Tambiá, Roger, Baixo Roger, Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Ivan Bichara, Bairro dos Novais, Funcionários 1, Jardim Planalto, Oitizeiro e Cruz das Armas. Em Bahia faltará água em todos os bairros da cidade. Já em Santa Rita, o corte do fornecimento será no bairro de Várzea Nova. A CAGEPA informou que logo após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma gradativa. A recomendação é que os moradores façam uso racional da água durante o período de interrupção. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Tá d'água na cabeça.
Obrigado, Roberto Tagino. Roberto, da próxima você diga só onde vai ter água. Fica mais fácil, economiza o tempo aí. Porque o relato de Roberto aí é uma Tirinete
é quase
bairro,
uma pessoa toda, né? De João Pessoa para Campina Grande, era uma proposta lá, é acabar com a bagunça nos postes, Baixos...
Fios de postes?
Exatamente, Baixos Farias, na Hora H.
Boa noite, Baixos.
Na manhã desta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Campina Grande realizou uma importante audiência pública para discutir os serviços prestados pela Energisa na cidade. Na realidade, Heron, a empresa foi convocada para esclarecer uma série de questionamentos que chegam diariamente ao Legislativo Campinense. Os representantes da Energisa foram interpelados pelos vereadores acerca de pontos como valores das tarifas, postes existentes em lugares indevidos e, principalmente, sobre o emaranhado de fios nos postes em quase toda a cidade de Campina Grande. Isso tanto da empresa como também das operadoras de internet, problema que causa grande poluição visual. A partir de agora, caso os problemas não sejam resolvidos, a Câmara promete recorrer à Justiça. Eu volto com vocês aí nos estúdios.
Hora H.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Demais. 4:07 PM.
Era uma Câmara Municipal de João Pessoa, teve hoje a primeira sessão depois de vai e vem da CPI dos combustíveis. A gente peça agora por telefone com o vereador Tarcísio Jardim, ele que é relator da comissão. Vereador, boa noite. Qual foi o plano de trabalho definido para a CPI?
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiro, hoje foi a sessão de abertura, já que a gente teve todo aquele embrólio, aquela problemática. Na que era para ser a primeira sessão, hoje a gente teve essa primeira reunião oficial. Aprovamos os requerimentos, tanto de solicitações de demandas externas, como de convites, né, de pessoas representativas, de, não só de entidades, mas de todos os ramos que envolvem a pauta. Aprovamos o plano de trabalho também da comissão. E agora a gente vai tomar as iniciativas e as medidas que vão fazer a CPI seguir. A gente precisa coletar dados, né? A gente tem que embasar muito bem os relatórios que eu vou redigir e proferir para que a gente possa trazer o resultado que a sociedade espera. Semana que vem agora é uma semana de visitas institucionais para que a gente possa fazer essa força-tarefa entre Ministério Público, Polícia Civil, PROCON Estadual, PROCON Municipal, todas essas entidades vão ajudar a trabalhar para compor a CPI, já que a gente não tem as ferramentas necessárias que essas instituições têm para ajudar na investigação. Então vamos fazer essas reuniões semana que vem para firmar esse convênio institucional. E na outra semana, né, no dia 8, mais precisamente na quarta-feira, essa que vem, a outra, nós teremos a outra sessão, outra reunião já com alguns convidados que estarão presentes.
Obrigado, vereador Tarcísio Jardim, pela participação aqui na Hora H.
É a CPI dos combustíveis, né?
É.
Que vai de lugar nenhum para canto nenhum.
Confie, rapaz, que vai.
De lugar algum para canto nenhum. Anote.
Você é um homem de pouca fé.
Porque não tem o que fazer, esse povo aí tá... É como se a Câmara tivesse acordado num auge de ociosidade. Rapaz, vamos fazer alguma coisa aqui para a cidade olhar para a gente? Só pode ser, porque... Onde é que tem aderência aí? Isso eu não vejo. Lamentável, não vejo nada. E terminaram de enterrar colocando Miquica para o mico de ser presidente da CPI dos combustíveis. Aí, meu amigo, não dá para respeitar. Me perdoe a franqueza.
6:58.
Na reta final do programa, no oferecimento dos produtos São Brás. O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Essa felicidade, a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H.
Minha amiga Dona Candinha manda lá direto do bairro, Ixi, da Palmeira, Maria, em Campina Grande, uma mensagem pra mim, Dona Candinha, dizendo assim, o Alisson. Eron Cid, a distância é muito pequena entre Miquica e Mico.
Eron Cid, meu filho.
Fica quieto, Dona Candinha.
Até amanhã, Paraíba.
A notícia que causa frisson na Paraíba, isso, por isso foi escolhida pra ser a última das últimas, Nonato Guedes. Entre o senador Efraim Filho, presidente do seu partido na Paraíba, União Brasil, o seu primo, Pedro Cunha Lima, do PSD, e agora a chegada do prefeito Cícero Lucena. Por quem o prefeito Bruno Cunha Lima vai torcer e trabalhar para ser o candidato da oposição? Boa noite, até amanhã.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.